Varanda, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Conexão Senado.
Bom dia, Gesiel. É um prazer nosso estar com vocês para esclarecer nossas pesquisas.
Varanda, causou surpresa o fato de praticamente um em cada cinco brasileiros terem sido vítimas de golpes virtuais nos últimos 12 meses? Porque, olhando daqui, é muita gente.
Causou surpresa, porque assim, a gente percebe no dia a dia, né, que os golpes, as tentativas de golpes são muito frequentes. Mas a gente não tinha noção, pelo menos não esperava, que a vitimização, ou seja, pessoas que efetivamente perderam dinheiro para golpes digitais nos últimos 12 meses, fosse dar um número tão alto. Quase um quarto da população, 24%, afirmou que perdeu dinheiro para golpes digitais, como fraude em cartão de crédito, invasão de contas bancárias, golpes que levam pessoas a transferirem dinheiro de forma equivocada, né, para pessoas que não deveriam estar transferindo dinheiro e por aí vai.
É aquela questão da engenharia social aplicada para o crime, né, Varanda? As pessoas, muitas vezes, elas fazem tudo isso e elas estão sendo manipuladas a fazerem isso e nem percebem. E o que é pior é que, com o aumento da tecnologia, muita gente bancarizada e muita gente conectada, a tendência disso realmente é que esse número até cresça. Eu vi um dado aqui da pesquisa que eu queria que você comentasse. A pesquisa mostrou que o grupo que ganha até dois salários mínimos representa mais da metade das vítimas, 51% das vítimas. O que é que isso revela sobre quem os golpistas miram, por exemplo?
Perfeito. De fato, a emergência do PIX, né, e a pandemia levou a uma enorme bancarização da população. Hoje, o Banco Central considera que o PIX ele já é praticamente prevalente, né? Todo mundo, de alguma forma, usa o PIX. E isso, claro, abre portas para os crimes digitais. Com relação à distribuição de renda, na verdade, esse não foi um fato tão surpreendente, porque representa a mesma proporção populacional. Como a primeira faixa de renda, até dois salários mínimos, é a maior parte da população, também se mostrou a maior parte das vítimas, né? Isso acompanhou bem o perfil populacional. Mas nós temos algumas questões analisando o perfil interessantes. Por exemplo, a escolaridade. Há uma relação positiva entre escolaridade e vitimização em golpes digitais. Ou seja, quanto mais alta a escolaridade, mais alta a incidência de golpes digitais. Em relação, por exemplo, pegam pessoas da última faixa de escolaridade, as pessoas com maior nível de escolaridade, que é de nível superior incompleto em diante. Essas pessoas, elas tiveram uma vitimização bem maior, ou significativamente maior, acima da margem de erro, do que essas pessoas representam na população. Foi acima do que elas representam, foi além do esperado para elas, né? E, por outro lado, quem tem baixa escolaridade, os que são analfabetos ou que têm um fundamental incompleto, aquele primeiro nível de escolaridade, tiveram abaixo do que eles representam na população. Também significativamente abaixo da margem de erro. E isso conversa com o quê? Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Que as pessoas mais expostas à tecnologia, que usam tecnologia no seu dia a dia para fazer compras na internet, para negociar contratos enfim, fazer transações comerciais pela internet, são mais suscetíveis do que aquelas pessoas que usam pouco. Aquelas pessoas que não estão tão expostas no dia a dia, ou que fazem um uso menos intenso de tecnologia. Ou que talvez até por algumas limitações não se expõem tanto, não entram tanto nos golpes. Os golpes talvez sejam direcionados mais para situações que aparentam ser críveis, né, verossímeis, que as pessoas acreditem naquela situação, em situações do dia a dia, da vida urbana, das pessoas que moram nas metrópoles e por aí vai.
Ou seja, trocando em miúdos, quem está na chuva se molha mais, né, Varanda?
Em termos de vitimização, de efetivamente perder dinheiro, o que notamos é isso.
Um outro dado interessante, você está falando aí sobre o uso intensivo da tecnologia, um outro dado que eu penso aqui da pesquisa é que a faixa etária de 16 a 29 anos é a que mais cai em golpes, segundo a pesquisa. Isso para mim foi surpreendente porque os jovens geralmente são mais ligados à tecnologia e tem-se, pelo menos, aquela ideia de que, bom, É safo, sabe de tecnologia, não vai cair em golpe. E cai.
Pois é, em termos quantitativos, eles são de fato a faixa etária que mais sofre golpes, mas isso também acompanha o perfil populacional, que também é a faixa etária que tem mais pessoas. Né? A faixa etária, as duas faixas etárias que tem alguma diferenciação populacional em relação a ela mesma, né? Ela tem uma certa quantidade de pessoas e na hora de sofrer golpes tem mais ou menos, são as seguintes. As de 30 a 39 anos tem marginalmente uma incidência de golpes acima da margem de erro, mas bem pouquinho acima da margem de erro. Ou seja, aquelas pessoas adultas que têm filhos, que estão com a vida corrida, que moram nas metrópoles, têm conta para pagar, que às vezes o dinheiro ainda não está dando porque não acabou de criar os filhos, não acabou de pagar o financiamento da casa e por aí vai. Essas pessoas são as que mais sofrem golpes em termos de faixa etária. E os idosos, as pessoas que têm 60 anos ou mais, são as que menos sofrem golpe em comparação ao grupo de idosos, né? O número de pessoas vitimadas nos idosos é abaixo do que se esperaria pelo número de idosos que temos na população, a proporção de idosos na população. E o que conversa com essa nossa interpretação de que tem a ver com o uso, né? A gente nota, na pesquisa a gente também fez uma avaliação sobre redes sociais e notícias falsas, e nós vimos que o grupo de idosos são os que menos usam redes sociais. Ainda usam bastante, mais de 70% da população, mas não se compara com os mais de 90% da população dos demais grupos. Então, isso talvez converse. Eles fazem um uso menos intenso de tecnologia, só aqueles que ainda vão ao banco olhar o gerente do banco, o gerente olho no olho, né? Que ainda fazem muitas transações com dinheiro físico, mesmo com cartão ainda físico e por aí vai. E esse grupo teve uma menor incidência de vitimização, caiu menos nos golpes digitais.
Eu vou pensar mais uma outra aqui para a gente encerrar a entrevista, falando da pauta do momento, que é essa questão aí das apostas esportivas, das bets. Na pesquisa, há um dado que mostra que 12% da população realizou apostas nos últimos 30 dias. Dentre os que apostaram, a maioria gastou até R$500 e o perfil dos apostadores é majoritariamente masculino. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse dado, Varanda.
Perfeito. De fato, esse último relatório que publicamos trata de apostas esportivas, de endividamento das pessoas e de golpes digitais. E em relação a apostas esportivas, a gente quis saber quanto que as pessoas, o valor monetário que as pessoas gastaram com apostas esportivas por meio de aplicativo de bet ou site da internet nos últimos 30 dias. A gente não vai chamar essas pessoas de apostadores contumazes, são pessoas que fizeram aposta naqueles 30 dias anteriores à pesquisa, né? Pode ter sido uma vez na vida, pode ser uma pessoa que faz com mais frequência. Isso a gente não pode, né, extrapolar. Mas essas pessoas que fizeram apostas, é um grupo pequeno da população, 12%. Na verdade, o que a gente notou é que 84% enfaticamente disse que não faz apostas esportivas. Quando a gente limita para apostas esportivas, talvez não entre outros tipos de jogos, cassinos, tigrinho, essas coisas a gente não conseguiu também avaliar. A gente estava realmente muito interessado por conta da regulamentação, no projeto de regulamentação de apostas esportivas, no âmbito de apostas esportivas. Tá? Mas, de fato, aí com isso a gente pode avaliar o perfil, e o que a gente tem de perfil são homens, jovens. Também tem um pouco maior de incidência em termos de escolaridade no nível médio completo, ou seja, as maiores escolaridades, as menores escolaridades apostam menos do que se esperaria. Agora, o nível médio, ele é um pouquinho mais intenso nas apostas, quem tem nível médio. E também quem tem algum nível de renda, a faixa de renda intermediária. Até 2 salários mínimos aposta menos do que se esperava naquela faixa, acima de 6 salários mínimos aposta menos, esperar para aquela faixa, pelo menos em quantidade de pessoas que fizeram aposta. Eu não estou falando nem dos valores monetários, né? E mais aquela faixa intermediária tem uma incidência maior de pessoas que fizeram apostas. E aí tem uma associação com o endividamento das pessoas.
Sim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, essa questão do endividamento da população.
Isso. A gente notou que 32% das pessoas estão com dívidas em atraso há mais de 90 dias. Tá? Porque essa é a definição das pessoas que têm o cadastro negativado e tudo mais, quando a pessoa tem dívida e atrasa mais de 90 dias. 32% dos brasileiros. Agora, entre aqueles que fizeram apostas esportivas, o número de pessoas com dívida e atraso pula para 42%, acima da margem de erro. Então, o fato da pessoa estar endividada pode ter levado ela a fazer apostas, ou o fato de estar viciada em apostas pode ter levado ela a se endividar. A gente não sabe a relação de causa. E pode ser, inclusive, dual mesmo, bidirecional. Mas tem uma associação, não é tão forte, mas ela é perceptível, né?
Ok, então. Varanda, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o José Henrique Varanda, ele é analista legislativo, ele é do Data Senado, e falou sobre esse recorte da pesquisa nacional do Instituto Data Senado sobre fraude, sobre endividamento e também sobre essa questão aí das apostas esportivas.
Com satisfação, Gisele. Até a próxima. Obrigado, viu?